I'm turning this morning to Paul's second letter to the Corinthians, chapter 13 and verse 5.
Eu me volto nesta manhã à segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Agora eu volto ao capítulo 12, versículo 14, e nós estabeleceremos a cena do que acontece no capítulo 13, perdão. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 14, e o meu tópico é o apóstolo, os laços de amor do apóstolo. Eis que aqui estou pronto para, pela terceira vez, ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos em Deus orar para os pais, mas os pais para os filhos. E eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. E nós analisaremos isto rapidamente. O apóstolo Paulo planejava fazer uma visita pela terceira vez e ele não aceitaria nada para si. E é claro que ele poderia fazê-lo. Eles eram crentes e eles eram servos do Senhor e era um privilégio deles poderem ajudá-lo e sustentá-lo. Mas o apóstolo Paulo, ele colocava-se sob esta regra com os coríntios de que ele não aceitaria nada da parte deles. E o problema, como vocês sabem, é que a igreja de Corinto, ela havia sido infiltrada por falsos mestres, os chamados judaizantes, e eles eram um problema, e eles haviam acusado falsamente o apóstolo Paulo, quando ele estava com eles, de que o apóstolo Paulo estava tirando vantagem deles. E aqui, então, o apóstolo Paulo enfatiza que ele nunca havia feito coisa assim. Ele nunca havia feito nada assim. E, então, não deveriam suspeitar dele jamais. E nessa terceira visita ele não faria também. Mas aqui são as coisas positivas que nos interessam. E onde ele diz no capítulo 12, versículo 14, quando ele diz, então, que ele diz, não busco o que é vosso, mas sim a vós. O apóstolo, ele tinha grande afeição por todos os membros das igrejas. Ele havia residido por um tempo em Corinto, então ele havia visto as conversões, os corações de pessoas, embora houvesse problemas naquela igreja e que precisavam ser resolvidos, ele ainda sentia uma grande afeição. E o seu ministério era conduzido em amor. E nós não queremos que isto passe sem ser notado. Versículo 15. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. E ele o foi. Ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Havia aquela minoria na igreja que não apreciava o apóstolo Paulo e que não dava valor a ele e que era até mesmo eram bem críticos quanto a ele. Isso era uma tragédia. Não a maioria, mas havia sim essa minoria naquela igreja em Corinto. E ele então prossegue no versículo 16 dizendo: mas seja assim, eu não vos fui pesado. Mas, e isso então é a acusação contra eles, sendo astuto, vos tomei com dolo. Então, de alguma maneira ou outra, eles dizem que eu, então, tirei vantagem de vocês. E ele os lembra, porventura aproveitei-me de vós, por algum daqueles que vos enviei? Ele diz, não, por Tito, não. Tito também não tomara nada deles. Então, o apóstolo Paulo coloca aqui o seu posicionamento de maneira claramente. E agora um segundo tópico bem curto, que é, então, certas faltas na igreja de Corinto, no capítulo 12, então, no versículo 20. Porque receio que, quando chegar, não vos ache como eu quereria. É como se, aqui soa como se eles tivessem recebido a oportunidade de corrigir as coisas, e eu seja achado de vós como não quereríeis. Isso é em correção, em repreensão. E temos aqui a lista de algumas coisas que pareciam estar acontecendo em Corinto. E Paulo claramente tinha evidência e relatos dessas coisas. Então, na metade do versículo 20. Então, que de alguma maneira haja pendências, algumas disputas, e ele fala invejas entre o povo, invejas. Os pobres tendo inveja dos ricos e outros, todos outros tipos de inveja, pessoas com inveja daqueles que podiam fazer mais e os pregadores entre eles. Iras, explosões de raiva, episódios de explosões de raiva, pessoas crentes, então explodindo de raiva. Eu suponho que se isso acontecesse no nosso meio, seria mais nos lares. Sim, às vezes explosões de raiva entre maridos e esposas e para com crianças e assim por diante. E um temperamento não controlado, talvez orgulho que não poderia ser corrigido. Seria possível isso? Todo tipo de coisa. Não, coisas não sendo tiradas do nosso meio. E pecados diante da conversão retornando e florescendo. E ele vai, iras e porfias também. Disputas. Porfias, disputas por superioridade. O termo original é usado em referência a pessoas que se promoviam. Seria isso possível? Também detrações, que é uma tradução da versão King James, que quer dizer pessoas defraudando e falando mal de outras pessoas, que são nós chamamos isso de fofoca, orgulhos, que é orgulho e um sentimento de superioridade entre o povo, e tumultos, discórdias de qualquer tipo. Essas coisas, elas estavam acontecendo em Corinto outra vez. Possivelmente uma minoria, eu pensaria que era Corinto, era a cultura da cidade. Era uma cidade que era licenciosa, mas também muito orgulhosa. E as pessoas eram muito assertivas em Corinto. Eles tinham esse tipo de cultura. E um homem, para ser visto como um homem, precisava ser uma pessoa assertiva, que falava e por assim por diante. E há culturas no mundo assim, onde há grande confusão em um mundo caído, e as pessoas pensam que liderança ou responsabilidade ou hombridade, então, precisa ser acompanhada de uma pessoa assertiva, mas de uma maneira negativa. E as pessoas não reconheciam isso. Elas não diziam, nós somos salvos agora, pelo Senhor nós somos transformados. E essa cultura depravada, eles podiam até mesmo ser bem educados, bem cheios de estudo e grandes filósofos e mestres e assim por diante, mas ainda assim essa era uma cultura cheia de orgulho e outras coisas. E eles deveriam dizer, nós somos salvos disso, nós somos um povo diferente. Não, mas eles não estavam reconhecendo que a influência cultural estava entrando no meio deles e estava indo contra eles. Então a nova vida não podia florescer e não poderia emergir em alguns deles. Bom, e nós temos isso hoje em dia. Nós estamos na era da internet, as mídias sociais, E algumas vezes nós vemos nas mídias sociais, as pessoas são bem assertivas naquilo que elas pensam, e essa é a cultura agora. E será que isso está nos afetando? Será que nós gostamos disso? Pessoas que colocam as suas posições e opiniões orgulhosas o tempo todo, e elas são então afetadas. E aqui temos uma lista de coisas que o apóstolo Paulo sabia que estavam acontecendo na igreja de Corinto, porque eles haviam voltado a uma cultura de antes da conversão deles. No versículo 21, o apóstolo diz algo que é bem extraordinário para nós, que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, quando ele fosse visitá-los pela terceira vez. Como Paulo poderia ser humilhado diante deles ou no meio deles? Bom, porque ele achegou-se entre eles como aquele através de quem a igreja havia sido formada, muitos haviam sido convertidos através de sua pregação, eles eram a sua família, ele os amava. Ele amava os membros daquela igreja. E ele então chegaria lá e veria a sua família degenerada, cheia de disputas e porfias. E ele era um com aquele povo. É assim que ele se sentia em relação à igreja de Corinto. Então ele ficaria humilhado, ele seria humilhado com eles. Ele diria, aqueles que foram convertidos através de mim, meus filhos no Senhor, que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco e chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia e prostituição e assim por diante. Nós analisaremos isso em breve. Bom, e aqui há algo que nós precisamos aprender. Deixe-me analisar esse versículo bem de perto. Então, e chore por muitos daqueles que dantes pecaram, o que significa no passado. Eu conhecia vocês, eu conheci vocês, disse o apóstolo Paulo. Quando vocês foram salvos, eu sabia de onde vocês haviam vindo e os tipos de vida que vocês costumavam viver. Vocês faziam todo esse tipo de coisa. Agora, parece estar subentendido aqui que o comportamento deles havia mudado. Bom, isso é bom. Eles haviam mudado seu comportamento, mas um problema. Sem arrependimento adequado, e isso é possível, daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram. E ele menciona particularmente alguns pecados extremos de impureza. Ele diz imundícia ou fornicação, e isso aqui inclui também outros pecados. É possível que nós não nos arrependamos adequadamente. Então o pecado não foi embora, continua lá. Ainda está lá enterrado em nós, está lá escondido e está pronto para brotar de novo e desenvolver-se outra vez. E aqui vemos qual é a importância do verdadeiro arrependimento. Ali eles estavam tendo um arrependimento frívolo, dizendo, ah, Senhor, me perdoa. Às vezes a pessoa teve aquela explosão de raiva e diria, ah, Senhor, me perdoa. Mas sem verdadeiro arrependimento, ao invés de dizer, ah, eu não posso viver assim, eu não posso fazer isso com a minha família e as pessoas ao meu redor, isso é bom, ah, eu vou me controlar. Mas o arrependimento deles não era profundo o suficiente, então aquilo voltava, e esse é o sentido da passagem aqui. Mas nós podemos fazer isso com todo tipo de pecado, e eu posso dizer, ah, eu lamento ter feito isso ou fazer aquilo, mas será que nós realmente lamentamos e choramos verdadeiramente esse pecado? Isso é a cura, não apenas para a purificação que vem de Deus, mas para a reorientação dos nossos próprios corações. É tão vital. É por isso, então, que eu li o capítulo 7 na nossa segunda leitura bíblica, e eu volto a ele agora, e particularmente aos versículos, o versículo 9 de 2 aos Coríntios 7. Agora folgo não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Então aqui temos o pecador de Corinto que eles não haviam disciplinado e eles não estavam se importando com aquele grande pecado acontecendo na igreja, mas ele arrependeu daquilo. E por que então eles não se arrependiam de tantas outras coisas também? Contristados para o arrependimento. Eles foram contristados, então, segundo Deus. Versículo 10. Porque a tristeza segundo Deus, aquele arrependimento sincero, então, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. E aqui temos as regras para o arrependimento, versículo 11. Então, porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós? Não era apenas uma questão de dizer, ah, eu não posso afetar minha família tanto com esse comportamento ruim. E além, a pessoa diria, eu não posso continuar ofendendo ao Senhor dessa maneira. Eu não posso continuar pisoteando a sua misericórdia e benignidade a mim dessa maneira. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, segundo Deus foste contristados. Então, que cuidado isso operou em vocês? Vocês realmente revisaram os seus pecados? São que apologia, que indignação! Não dando desculpas, não. Mas vocês de fato se arrependeram para certificar-se de que vocês realmente estavam fazendo isso de maneira sincera. Que indignação, que fúria vocês tiveram consigo mesmos. Eu pensaria, eu que recebi tanto do Senhor, eu fiz isso, eu cometi esse pecado de maneira tão fácil. Então ele diz, que temor. E se Deus tirar os meus privilégios, eles diriam, por causa desses pecados que estão sendo perpetuados na minha vida. Que saudades, que desejo veemente. Será que havia, então, isso no arrependimento deles, um anseio por se tornar melhor, fazendo um compromisso com Deus de melhorar? Sim, que zelo, isso é, eles estavam, então, vigiando a si mesmos, fiscalizando seu comportamento. Que vingança, o que significa algo como lutar para ser o oposto daquilo que eu era. Em tudo, mostrastes estar puros neste negócio. Bom, isso é arrependimento. Nós devemos nos arrepender com mais frequência, com mais profundidade. Caso contrário, o pecado ele vai estar lá ainda. Como eles costumavam dizer na antiguidade, o pecado nunca é, por assim dizer, envergonhado e deixado de fora. E ele nunca é lamentado verdadeiramente, nem odiado de maneira a afastarmos-nos dele. Então, o apóstolo Paulo coloca isso. Sem o arrependimento, ele diz, eles podiam ser achados réprobos. Isto é, significa, então, falhar em passar no teste de aprovação que vem de Deus. Mas então, eu agora me volto ao capítulo 13, ao versículo 5, que eu quero analisar agora nesta manhã. E diz, examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Sim, então o apóstolo Paulo está dizendo, cada um deve analisar-se cuidadosamente para ver se você de fato confia em Cristo, se você está na fé, se você está na prática e na caminhada de colocar a sua confiança nele. E ele diz então, examinai-vos a vós mesmos, isto é, testai-vos, provai-vos. E aqui temos uma afirmação tão curiosa que não é tão difícil de entender. E ele diz, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados? Ou não sabeis quanto a vós mesmos? Em linguagem clara nós diríamos, será que você não percebe? Você não consegue ver que Cristo está em você? E se Ele está em você, será que você não consegue ver que pelo seu Espírito Ele está operando uma obra na sua vida? Em outras palavras, os sinais da verdadeira conversão e de estar verdadeiramente na fé e de caminhar com o Senhor, eles não são difíceis de ver. Examine a você mesmo. Será que você não pode ver que Cristo está em você? E se Ele está, isso ficará claro para você. Será óbvio. Então, este é o sentido das palavras nesta afirmação no versículo 5. Será que você não vê? Será que você não vê? A menos que você não seja um salvo. Ou que você tenha, então, esteja tão desviado que já não haja mais evidência de sua obra na sua vida. Então, não é uma coisa difícil de ver se Cristo está em você. Então, eu mencionarei brevemente algumas das coisas que nós precisamos ser capazes de ver caso Cristo esteja em nós. Se somos verdadeiramente salvos, que Ele está operando pelo Seu Espírito em nós. Então, a primeira pergunta, será que Cristo é o meu principal interesse nessa vida? Este é o primeiro sinal de que Cristo está operando na sua vida. Será que Cristo é o meu interesse principal na vida? O objetivo de meu amor, o objeto do meu amor maior? Aquele a quem eu me sinto constantemente endividado, será que ele é o meu principal interesse? Eu não posso ter um interesse tão que me consuma na política deste mundo, embora, é claro, sim, exista um interesse em todo crente, nós somos observadores dos tempos em que vivemos e analisamos as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, não obstante, nós não podemos ser completamente consumidos pela política ou pelos nossos negócios ou completamente consumidos pelos interesses da nossa família, embora eles sejam importantes. Porque Cristo é o nosso interesse principal. Agora, isso pode deixar vocês desconfortáveis aqui. Você dirá o seguinte, há grandes porções da minha vida onde eu caí na armadilha dos meus negócios, ou da família, ou nas coisas que acontecem neste mundo, parecendo ser o meu principal interesse. Sim, pode acontecer. Mas quando nós pensamos nisso, e quando nós despertamos dessa situação, o que é mais importante para nós do que qualquer outra coisa, se Cristo está operando em nós, é Ele mesmo. Quando nós então voltamos a nós mesmos e aos nossos sentidos e refletimos, nós dizemos, este mundo é um mundo sem esperança. O meu negócio é importante, mas não pode ser a minha prioridade. A minha prioridade é a obra de Cristo e as coisas de Cristo. Essa é uma evidência de que Cristo está em nós. Thomas Watson, ele tinha uma maneira tão boa de colocar essa situação, o antigo puritano, e ele diria, você pode discernir se um homem ele é ganancioso ou um homem que vive apenas para ter riquezas e prosperidade, e você o dirá, isso não é uma expressão que usamos hoje em dia, e nós dizemos deste homem que o dinheiro está no seu coração. É isso que impulsiona a vida desse homem. Mas quando nós olhamos para a nossa vida, ou para a vida de uns e dos outros, será que podemos dizer Cristo está em seu coração? É isso que é o seu principal interesse e é tudo que determina tudo para ele? Cristo está em seu coração. Será que Cristo é o meu destino-chave e principal? De maneira que as coisas do mundo se ofuscam então com o passar do tempo, comparado com Cristo e a minha casa, e nós sabemos que a nossa casa, o nosso quintal, o nosso jardim, essas coisas têm o seu lugar na nossa vida, mas se Cristo é o nosso destino principal, essas coisas passam a ser insignificantes, elas perdem a significância. E os tempos em que vivemos, nós sabemos que nossos corações, será que nós estamos esfriando os nossos corações? Se isso está acontecendo, nós precisamos parar e dizer, Cristo é o meu destino. Se Ele está operando na sua vida, você será capaz de dizer isso. Diga isso com mais frequência e diga isso com sinceridade frequentemente. Será que Cristo é a nossa fonte principal de alegria? Quando as coisas vão errado na nossa vida e nós temos decepções e perplexidades em tempos de dificuldade na vida e até mesmo em tempos de felicidade, quando as coisas estão indo bem, será que nós nos alimentamos daquilo e ficamos naquilo, ou nos revolvemos naquilo, ou será que Cristo é a nossa principal alegria? Eu digo, estou sofrendo isso neste momento, mas eu posso me voltar a Cristo, orar a Ele e esperar nele e refletir naquilo que Ele fez por mim, eu que sou um verme tão indigno. Será que Cristo é de fato a minha principal fonte de alegria? Este é um sinal de que Ele está operando na minha vida e na sua vida. Será que Cristo é a sua possessão maior e melhor? Mas eu agora não permanecerei nisso, amigos. Será que Ele é a fonte de muitos impulsos, evidências de Cristo estar em você e operar em você? Ah, eu pensei em algo que dizemos a nós mesmos. Ah, há um dever que eu preciso cumprir. Há uma boa obra que eu preciso fazer. Há uma pessoa que eu preciso contactar. Eu preciso pedir desculpas ou dar uma palavra de encorajamento a alguém ou ajudar aquela pessoa ou esta pessoa. Você acha que isso vem de você, essa disposição? De repente, com frequência, do nada, você tem esse impulso dentro de você para fazer alguma coisa que é correta? Você ora pedindo isso no começo do dia, dizendo, Senhor, me ajuda neste dia. E o Senhor então te ajuda. E você foi impulsionado à obra do Espírito dentro de você. Será que isso acontece com você? Isso é uma evidência de Cristo operando na sua vida. E de maneira semelhante, porém diferente? Será que a sua consciência desafia você? Essa palavra que eu começarei, estou prestes a dizer, opa, eu não direi, é errada. É uma palavra que vai magoar alguém. É algo que não é verdadeiro. Não é uma desculpa válida. É um exagero. É uma palavra de orgulho. Eu estou me gabando. Não, e de repente eu refreio e eu oro pedindo ajuda. E eu não digo essa palavra. Aquele ato que eu estou prestes a fazer, aquele ato por impulso, a sua consciência diz, está errado, será que a consciência está agindo na sua vida? É claro que nós, às vezes, temos a capacidade de ignorar a consciência e ela então é silenciada e nós temos essa experiência, às vezes, não apenas do impulsionar do Espírito, mas o Espírito Santo fazendo uma checagem em nós e vivificando as nossas consciências. Isso significa que Cristo está operando em mim. E eu então sou humilhado até o pó. E eu então oro e clamo por ajuda. Será que Cristo é aquele a quem eu clamo em grande necessidade? No pecado, então pedindo que eu seja perdoado, livrado e auxiliado, é Ele a quem eu clamo para ter forças e luz e orientação na minha vida? Quando algo muito difícil aparece na minha vida e eu então preciso da sabedoria de Jó na família, de alguma forma. A sabedoria, me desculpem, de Salomão e a paciência de Jó. Será que Cristo é aquele a quem eu clamo nesse momento? Ou será que eu me preocupo e nunca clamo ao Senhor? Que tragédia! Uma evidência de Cristo em nós é que eu clamo instintivamente ao Senhor Jesus. Será que Ele é aquele em quem eu confio no fim das contas? Eu pergunto a uma pessoa, peço a uma pessoa por conselho e depois a outra pessoa. E será que eu estou apenas pedindo conselhos a outras pessoas, homens e mulheres, como eu, para que eles me guiem tudo na minha vida? Bom, é bom pedir conselhos, mas será que eu, no final das contas, volto-me ao Senhor Jesus e digo, Senhor, me ajude, dê-me clareza nos meus pensamentos, mostra-me na Escritura, mostra-me o que fazer? Será que a minha confiança está nele? quando a providência não parece sorrir e as coisas começam a dar errado na minha vida. E eu fico profundamente desapontado, mas será que eu digo, não, ele sabe, ele está controlando a situação, eu confio nele e espero nele e entrego essa situação a ele? Isso, amigos, é evidência da obra do Espírito em nós. Será que eu vejo Cristo como aquele a quem eu represento, onde quer que eu vá? Eu sou o seu embaixador? O seu representante? Se você se sente assim, se você sente essa responsabilidade, se você sente esse fardo, se você é uma pessoa que diz, não, eu posso reagir da maneira que eu quiser, eu posso dizer o que eu quiser e eu posso reagir às provocações da maneira que eu quiser, pode ser que não haja uma obra em você, mas se você diz, ah, eu me sinto restringido pelo fato de que eu estou aqui como um representante de Cristo. E isso me freia. Isso é uma responsabilidade. E isso é uma evidência da obra dele dentro de você. Todas essas coisas. Bom, de fato, será que há evidência de que eu estou cada dia me tornando mais semelhante a Cristo? No fato de que, assim como Cristo sempre preocupava-se com outras pessoas e com as almas das pessoas, será que isso está acontecendo na minha vida? Eu não posso ir e dizer, ah, deixa aquela pessoa para lá, eu tenho uma oportunidade para testemunhar, mas essa pessoa não tem nada a ver comigo. Será que há sendo gerada em mim uma preocupação por outras pessoas? Eu aqui estou apenas mostrando alguns dos sinais que o apóstolo Paulo disse. Será que você não vê que Cristo está operando em você? Agora, pode ser que nós obscureçamos a obra de Cristo em nós, mas será que você pode vê-la pelo menos algumas vezes em todas essas dificuldades? Então busque conhecê-la mais e mais, com mais frequência. Busque ver as evidências de Cristo dentro de você. Examinem a vós mesmos para ver se vocês estão na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos? Será que vocês não podem ver que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados, que você não passe no teste da fé. Eu espero que este não seja o caso com você. E nessa manhã nós revisamos algumas coisas e eu espero encorajar a cada um de nós no caminhar da retidão.